Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. E hoje faremos uma entrevista a respeito do uso de tecnologia da informação no governo. É importante que a gente tenha duas informações claras. Primeira, o governo nas três esferas, estadual, federal e municipal, é o maior comprador de tecnologia do país. Segundo, há uma demanda enorme por empresas que possam prestar serviço e entregar soluções de governo. Vamos lá para mais um programa do Profissão TI. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar Roberto Aguni. Roberto Aguni é líder do projeto de gestão do conhecimento e inovação do governo do Estado de São Paulo. Olá, Roberto, tudo bem?
Tudo bem.
Roberto, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela nossa conversa. E eu queria começar essa conversa pedindo que você se apresentasse e contasse um pouquinho do teu histórico para os nossos ouvintes.
Pois não. Bom, meu nome é Roberto Aguni, eu sou arquiteto de formação, trabalho no governo do Estado desde 1977, trabalho nessa área de tecnologia desde 1995. A minha atuação foi em 1995 no governo Mário Covas, foi quando o primeiro mandato do governo Mário Covas, entrei para o governo a convite do presidente da Prodesp da época, que era hoje o deputado Júlio Semeghini, para montar sistemas de informações que o governador precisava para fazer a gestão do governo. E desde essa época a gente andou trabalhando exatamente nessa área. Por 10 anos eu liderei o chamado Programa de Governo Eletrônico, que a gente aqui no Estado de São Paulo chamava de Sistema Estratégico de Informações, toda uma rede de informações voltadas para gestão pública. Isso foi montado por demanda do próprio governador e foi todo estruturado. São Paulo foi um dos primeiros governos do Brasil a utilizar intensivamente tecnologia da informação, ou informática, como a gente dizia na época.
Roberto, quais são, nessa história de uso de tecnologia, do começo do primeiro governo do Mário Covas para cá, os grandes feitos, aqueles que são notáveis e que você considera que a população consiga enxergar com facilidade o uso da tecnologia da informação?
Bom, o Mário Covas, quando assumiu o governo, ele tinha um grande problema no governo. São Paulo estava numa situação econômico-financeira muito ruim, o Estado quebrado, não se tinha recurso sequer para pagar a folha de pagamento do primeiro mês, que já foi em março de 95. Então, o governador Mário Covas, na sua própria campanha, já percebendo a situação muito ruim do governo, assumiu um compromisso, através do seu programa de governo, de usar a informática, que era como se chamava naquela época, usar a informática com dois objetivos: modernizar o Estado e aproximar o Estado do cidadão. Aí uma visão de estadista, uma visão de futuro, tá certo? Porque no final de 94 a internet não existia comercialmente, ela só foi lançada no Brasil em maio de 95. Então foi quase que antevendo o que seria o uso da internet pelo governo. Mas a tecnologia de informação é fundamental para um governo, qualquer governo, principalmente para um governo do porte de São Paulo. Para você ter ideia, a gente tem 600 mil servidores públicos. A gente tem 29 secretarias, nós temos quase 20 mil unidades administrativas, escolas, hospitais, delegacias de polícia, etc., espalhados por 645 municípios de São Paulo. São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Então, esse é um mundo muito grande para a gestão pública. Poucas são as empresas privadas que têm esse porte que tem o governo de São Paulo. Então, é um desafio muito grande. Para fazer gestão deste Estado, é fundamental que se tenha informações de boa qualidade, informações precisas para que o governante, o secretário, o gestor público possa tomar decisões. Ora, tratar informação de 40 milhões de habitantes, tá certo? O nosso orçamento hoje, tá certo? Chega na casa de 130, 140 bilhões de reais. Então, você gerir esse orçamento só com muita tecnologia, com sistemas que possam dar informação precisa. Em relação aos feitos ou aos exemplos de sistemas, eu vou citar um que provavelmente todas as pessoas percebem isso porque mexeu com a vida das pessoas. Quem tem carro em São Paulo lembra como era um sofrimento você pagar o IPVA todo começo de ano, porque você tinha que ir atrás de um formulário que nem sabia onde estava, era uma correria, tinha que ir atrás se tinha multa, não tinha multa, etc. Um dos primeiros sistemas que foi montado aqui foi o IPVA eletrônico. Quer dizer, hoje, inclusive na época, isso foi em 96, 97, os próprios bancos começaram a oferecer esse serviço do governo. O Bradesco, o Itaú, diziam que você podia pagar o IPVA eletrônico no próprio caixa. Bastava você dizer qual era o seu Renavan, eles acessavam o sistema que foi desenvolvido pelo governo e você pagava, transferia o seu dinheiro da sua conta pessoal para a conta do governo. Ou seja, você pagava o IPVA com a maior facilidade. Hoje você paga o IPVA em qualquer caixa eletrônico. Você não tem nenhum problema. Você faz, inclusive, o licenciamento do seu carro antecipado e recebe a documentação via SEDEX, que nós implantamos isso em 96, 97. Então, isso houve uma mudança total. Esse imposto, que é o IPVA, tá certo? Ele tinha uma fraude muito grande, era complicado arrecadar esse imposto. Na medida em que se desenvolveu, usando tecnologia, se desenvolveu os sistemas, integrou-se base de dados do DETRAN, que era o registro dos carros, tá certo? Com a Fazenda, que era quem controlava os impostos, e facilitou que o cidadão pudesse pagar pelo banco. E com isso, todo mundo que tinha carro, e é uma parcela muito grande da sociedade, teve uma facilidade enorme de como pagar um imposto, tá certo? E o Estado aumentou a arrecadação e facilitou a vida do cidadão.
Roberto, como é que é o modelo de aquisição de tecnologia do governo? O governo desenvolve, o governo compra, o governo aluga? Como é que o governo se apropria de tecnologia para resolver todos esses problemas?
Bom, o governo, no caso do Estado de São Paulo, o governo tem uma companhia chamada Companhia Estadual de Processamento de Dados, que é a Prodesp. Ela tem mais de 30 anos, 35 anos. Ao longo dessas três últimas décadas, tá certo? A forma de você adquirir tecnologia mudou muito. Então, você passou de uma fase primeira, onde você dominava, você Estado comprava os equipamentos, você Estado tinha os técnicos que desenvolviam sistemas, você comprava sistemas, aperfeiçoava, melhorava, adaptava esses sistemas e você controlava tudo. Com o avanço da tecnologia, que tornou praticamente o usuário um protagonista, quer dizer, com o advento do computador, do laptop, etc., cada vez mais você tem sistemas prontos, etc. Então, a forma de comprar foi mudando muito. Quer dizer, o governo, é claro, ele tem as suas equipes internas que desenvolvem alguma coisa, mas compra muito de terceiros. Você tem muitas soluções já prontas, organizadas, e você acaba comprando de terceiros. Então, o governo, fundamentalmente, deve, e aí isso é uma visão até bastante pessoal, o governo deve concentrar seus esforços em entender o que ele quer e definir as regras do negócio e buscar soluções que o mercado oferece. Tá certo? Depois implanta e mantém aquilo. Para isso ele vai ter que ter equipe própria, etc.
Roberto, conta um pouquinho para a gente como é que o governo contrata profissionais na área de TI. Há concurso aberto? Tem iniciativas nesse sentido?
Bom, como eu disse anteriormente, o governo não tem, até há pouco tempo, o governo não tinha uma carreira de profissionais de TI dentro do governo. Mas já começa. O último concurso público da Secretaria da Fazenda, por exemplo, ela já contratou 100 profissionais no concurso na área de TI. Por quê? Há uma demanda muito grande por esse tipo de profissional. O governo, é claro, só contrata através de concurso público. O profissional de TI é fundamental porque você trabalha com o governo com um volume de informações absurdo. Qualquer coisa que você vai resolver, olha na saúde. Cada vez mais está chegando o momento hoje de você vai ter o prontuário eletrônico, ou seja, eu vou ter uma ficha médica de todo cidadão. Quer dizer, quando você for no médico, ele vai entrar num banco de dados, usar uma certificação lá e acessar tudo, seu exame médico, os exames que você fez, tudo que você teve. Quem é que vai montar tudo isso? Não são os médicos só. São os médicos, os profissionais de TI, os administradores públicos, os economistas, etc. Esse trabalho interdisciplinar é que vai gerar a possibilidade de você ter todos esses sistemas. Então, o governo trabalha dessa forma, ele contrata desse jeito. Por outro lado, abre-se também, com o governo cada vez mais disponibilizando as suas informações, abre-se uma oportunidade para profissionais desenvolverem sistemas e oferecerem para o governo. E o governo tem usado esses sistemas. O governo está aderindo a sistemas desenvolvidos por pessoas que usaram dados do governo para gerar aplicativos para o governo, para a sociedade e para o governo. E o próprio governo tem comprado essas soluções, filiado, usado essas soluções, feito parcerias, etc. Então, há todo um campo aberto aí de trabalho conjunto entre governo e sociedade, e onde a demanda por profissionais que conheçam tecnologia, conheçam essas novas ferramentas, por exemplo, redes sociais. Se o governo vai estar usando as redes sociais, ele precisa ter gente que entenda dessas redes sociais, que monitorem essas redes sociais, que avaliem o que está acontecendo nessas redes sociais. Importantíssimo. Qual o profissional adequado para isso? Tenha conhecimento na área tecnológica, sem dúvida, mas que também tenha uma outra formação, ciências sociais, alguma coisa desse tipo. Então, esses profissionais, essa multiplicidade de especialidades é que o governo está buscando cada vez mais. Por isso, seus concursos públicos hoje estão abertos para todas as profissões.
E nessa busca pelo profissional, seja o profissional servidor público vindo para o concurso, ou seja o profissional que está no ecossistema, na empresa contratada pelo Estado, você tem percebido que há disponibilidade, que o profissional está bem formado, que as competências necessárias para atender as necessidades desenhadas pelas secretarias são entendidas e são cumpridas por esses profissionais que atendem o governo do Estado?
Eu acho que aí é uma falta muito grande de profissionais. Por exemplo, nessa área de tecnologia, a gente tem muita oferta de sistemas, oferta de novos produtos, etc., pelo mercado. Agora, é claro que eles não estão adaptados para o governo. O governo funciona de uma outra maneira. No governo, a gente costuma dizer que a diferença entre o direito público e o direito privado, ou seja, entre o que o governo pode fazer e o que uma empresa privada pode fazer, é que o governo só faz aquilo que está escrito nas normas e nos procedimentos. A empresa privada pode fazer aquilo que não está escrito. Mas nós só podemos fazer o que está escrito. Então, nós temos muitas leis e normas para seguir. Então, os sistemas para desenvolver devem atender a todas essas normas existentes. E isso precisa de gente especializada para entender. Ao mesmo tempo, como atender? Que tecnologia eu uso? Preciso de profissionais da área para estarem nos ajudando a trabalhar. Cada vez mais os sistemas são mais complexos porque os problemas da sociedade são mais complexos. Não é um único olhar que vai resolver aquele problema, mas são olhares diversos. O que exige equipes multidisciplinares, o que exige trabalho em equipe, trabalho em rede e, portanto, profissionais que tenham expertise na área tecnológica também. Não basta ser só um administrador de empresa ou um administrador da área pública, ou um sociólogo, ou um médico. Eu preciso de especialistas que me ajudem a equacionar as minhas necessidades com o uso intensivo de tecnologia, porque sem isso eu não consigo nenhuma solução para atender as grandes demandas que o governo tem. A demanda por profissionais na área de tecnologia é tão grande que, se você olhar as bolsas de emprego, que normalmente o governo trabalha, você nota que há sempre mais vagas do que a capacidade que a população tem de preencher essas demandas, principalmente na área de tecnologia. Então, em São Paulo, sobram vagas aonde? Na área de tecnologia. Nos últimos 4 anos, o governo de São Paulo aumentou a quantidade de FATECs e ETECs nesta área de tecnologia, exatamente para tentar suprir o mercado. São Paulo está desenvolvendo um plano de expansão de parques tecnológicos. Um bom exemplo disso é São José dos Campos. Lá tem um parque tecnológico. E estão indo para lá, você tem lá Vale do Rio Doce, você tem várias empresas que estão instalando lá os seus laboratórios de pesquisa para desenvolvimento de novos produtos e novas soluções. O que é que eles estão demandando? Profissionais de várias áreas, é claro, mas principalmente profissionais na área de tecnologia. Porque para você desenvolver qualquer estudo, qualquer pesquisa, você precisa de um suporte operacional nessa área. E essa é uma grande demanda e uma falta muito grande no Brasil.
Eu queria aproveitar da tua experiência e entender um pouquinho como é que é esse ecossistema sobre a ótica de quem está procurando oportunidade. Então, há um governo comprador, esse governo demanda e compra a tecnologia e há um menino que está nos ouvindo, uma menina que está nos ouvindo agora, e talvez se interesse por, por ser desenvolvedora desse tipo de sistema. Quer dizer, aonde é que estão essas portas ao concurso e quais outras oportunidades?
Bom, a gente, para que o Estado compre qualquer coisa ou adquira qualquer coisa, você tem todo o que a gente chama de lei de licitações. Então, uma, para comprar para os soluções de mercado, a gente segue a lei de licitações. Então, você faz um edital, coloca esse edital, tá certo, hoje pela internet, você pode acessar qualquer edital, inclusive, se você tem interesse em saber tudo que o governo está demandando de tecnologia, basta você entrar no portal da imprensa oficial, lá você tem e-negócios públicos, você se inscreve lá, você recebe no seu e-mail todas as compras que o governo está fazendo em determinado segmento de mercado, por exemplo, na área de tecnologia. Quiser saber tudo que o governo está comprando de sistema, de software, de hardware, você pode ter conhecimento disso. É claro que tem todas as regras aí. Se a empresa tem data e hora para efetuar ou o pregão ou a licitação, então tem toda uma rotina, normas para serem seguidas. Outra forma são os concursos públicos. O governo começa a demandar profissionais com essa expertise. Dentro da carreira do setor público, até hoje, a gente não tem lá um técnico especializado em tecnologia ou informática. Agora, isso já está sendo necessário. Você já está exigindo nos seus concursos públicos que a pessoa tenha conhecimento sobre a área. Porque cada vez mais, tudo que você vai fazer no governo, você só pode fazer através de sistemas. No seu dia a dia, você vai usar o computador e o seu instrumento de trabalho e os sistemas que você vai ter que acessar. Então, você demanda por aí também. E eu acredito, sinceramente, que se você é um jovem desenvolvedor e quer desenvolver coisas úteis para o governo, eu só vou contar aqui uma história, coisa que está acontecendo agora. Recentemente, apareceu no jornal Estado de São Paulo, fez uma matéria sobre garotos que chamam hacker da cidadania. São garotos que desenvolvem sistemas, entram em bases de dados do governo, desenvolvem um robozinho, capturam as informações e desenvolvem soluções de interesse da sociedade. Um desses garotos, rapaz de 17 anos, chamado Bruno, ele fez o seguinte: ele entrou no site da Prefeitura de São Paulo. Tem lá o SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Lá você tem qualquer reclamação. Conserta a minha rua, poda a minha árvore. Tem lá todas as reclamações que o cidadão faz. Estão registradas lá. Só que aquilo é estático. Você entra, você só vê a sua. E não vê mais nada. E um dia alguém responde para você. O garoto pegou essa base de dados, copiou essa base de dados e fez um aplicativo usando o Google Maps e georreferenciando todas as solicitações. Então, ele começou a mostrar por tipo de... onde é que tinham demandas, por exemplo, de podas de árvore, onde é que tinham demandas de conserto de rua, etc. Então, você olhava o mapa de São Paulo, você conseguia identificar por tipo de problema que eram demandados nas diversas regiões de São Paulo. Você sabe que São Paulo está dividido por regionais. Cada regional tem a sua administração. Então, você podia ver, avaliar, inclusive, o desempenho daquela regional através dessas informações. O garoto levou 2 semanas para copiar a base de dados, copiou mais de 200 mil fichas e desenvolveu o sistema em 1 semana. Então, as oportunidades que vão aparecer agora é o que a gente fala de governo aberto. Quer dizer, há vários países no mundo que estão disponibilizando suas bases de dados pela internet e em formato aberto, ou seja, XML, qualquer padrão aberto que você pode abaixar essa base de dados no seu computador e trabalhar com ela da maneira que você achar mais interessante. E estão surgindo desenvolvedores privados que estão oferecendo serviços para a sociedade. Outro exemplo, não sei se vocês viram, a gente acabou de passar por um processo eleitoral, tinha lá na internet: quanto vale seu candidato? O que era isso? O garoto entrou no site do Tribunal Superior Eleitoral, copiou as declarações de renda que todos os candidatos são obrigados a entregar, e você dava o nome do candidato e lá aparecia qual era o patrimônio que ele tinha, ou seja, quanto vale seu candidato. Então, você pode comparar essas coisas. Existe uma série de sistemas que estão sendo desenvolvidos, web cidadania, urbanias, se vocês entrarem na internet com esses nomes, vocês vão ver. São jovens desenvolvedores que se juntam em 2 ou 3 aí, ou até sozinho, desenvolvem um sistema usando bases de dados que estão aí pelo governo e oferecem um serviço útil para a sociedade, seja esse ou outro que essa cidade, o Web Cidadania, desenvolveu, que acompanhe o seu vereador. Você pode acompanhar tudo que o seu vereador está fazendo. Eles entram no site das prefeituras, das câmaras municipais, e juntam as informações sobre o que o seu vereador está fazendo, leis que ele está propondo, sessões que ele faz, etc., etc. Então, você consegue acompanhar. Então, além do governo comprar, além do governo contratar servidores com essa especialidade, eu acredito que é um grande campo ainda para serem trabalhados pela própria sociedade, de usar as informações que o governo disponibiliza para gerar novos tipos de serviços ou novas demandas que a própria sociedade está fazendo e não tem quem desenvolva. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, criou o Open Data, ou o governo aberto dos Estados Unidos. Em junho desse ano, eles fizeram um ano. Os Estados Unidos começou com 47 bases de dados, um ano depois ele estava com 240 mil bases de dados disponibilizados. Criaram uma fundação para cuidar disso e tem um prêmio que eles dão para as melhores soluções desenvolvidas pelo setor privado, usando bases do governo para oferecer melhores serviços para o cidadão. Então você tem um amplo campo de atuação aí de um especialista nessa área. E a sociedade precisa, o governo precisa muito, mas a sociedade muito mais. Porque é cada vez mais difícil você entender a complexidade dos problemas da sociedade. Então, tendo gente que usa os dados, cruzem essas informações e facilite a sua visão desses problemas, ou abordagem desses problemas, ela é muito útil para a própria sociedade.
Muito bom. Conversamos aqui com o Roberto Aguni, que é líder de projetos de gestão de conhecimento e inovação do governo de São Paulo. Roberto, muito obrigado, uma excelente conversa nossa aqui. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e algumas considerações finais.
Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. É importante para nós do governo a gente sempre mostrar o que a gente está fazendo. Eu acho que é nossa obrigação mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo. E vocês visitem o nosso portal, a gente tem um portal de inovação do governo de São Paulo, é www.igovsp.net. Ele está aberto, tá certo? E lá a gente tem algumas ferramentas de colaboração, inclusive tem uma comunidade prática, etc. Então, mande as suas considerações, suas sugestões para a gente. Muito obrigado.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.